Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Gaia Talks, um podcast sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. E nesta temporada a Tetley vai estar a apoiar-nos com os seus chás e infusões. Venham connosco nesta viagem de regresso a casa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks e, como prometido, neste episódio vou ter cá uma pessoa que ainda não tinha tido cá nesta segunda temporada do podcast. Então prometi-vos um episódio só a responder a perguntas vossas. E aqui está ele, o maravilhoso Rui Estrela. Bem-vindo.
Olá,
de volta.
Obrigado por este convite. Estou muito, muito motivado para responder a todas as perguntas que saírem
daí. Isto hoje vai ser
bonito, vai.
Vai ser bonito.
Porque já estou com medo.
Abri uma caixinha de Instagram para as pessoas deixarem perguntas para ti, mas para quem não te conhece, para quem ainda não conhece o Rui Estrela, ele é um homem extraordinário, tenho-vos a dizer.
Fico sem jeito assim.
Um dos pioneiros em Portugal a trabalhar com o masculino, com o sagrado masculino. E é muito mais além disso, é um empresário, ele é todo um empreendedor, diretor, manda-chuva, técnico, DJ e meu marido. E colega e tudo, e companheiro de todas as horas. E na primeira temporada do Gaia Talks tivemos dois episódios contigo. E
não,
lembras-te? E agora surgiu esta vontade muito também dos nossos alunos de fazermos mais um episódio contigo. E então hoje vou aqui estar apenas a ser um canal das perguntas que a malta deixou para ti.
Vamos lá.
Estás preparado?
Estou curioso.
Olha, então acho que vou começar por uma que eu vi aqui e que acaba por contextualizar um pouco o teu caminho também.
Ok.
Então, a Vanessa pergunta: o que te levou ao sagrado masculino e a este trabalho? E ela depois deixa uma nota a dizer que adorou o módulo. Vou só contextualizar o módulo do Gaia Circle, da formação de facilitadores. Então,
o que é que me levou a este caminho, a este mundo do sagrado masculino, do masculino, da psicologia masculina? Ok, Vanessa, não é?
Uhum.
Vanessa, deixa-me enquadrar aqui um bocadinho para conseguir dar-te uma resposta mais clara e objetiva possível. Ok, é assim, Vanessa, o meu percurso no sagrado masculino veio de uma grande vontade e uma grande necessidade de me curar, de me perdoar, de perdoar os meus ancestrais e sentir que quanto mais tinha essa vontade e necessidade e quanto mais eu procurava soluções e ajuda, mas via que não havia disponível, não havia de qualidade, não havia sucinto, não havia. E então como é que eu farei esta caminhada, esta cura, este caminho de reconhecimento e desenvolvimento, se não há ninguém a que eu possa recorrer, não há nada que me preencha as minhas necessidades. Então fui eu que comecei a pesquisar, a formular, a entender o porquê de um homem estar nesta condição que vivo hoje em dia, que me impulsionou para eu ir buscar esse conhecimento. E à medida que eu ia buscando mais esse conhecimento, que estava muito partido na história, na net, através dos tempos, fui começando a congregar e fui interpelado por outros homens que me começaram a perguntar, a pedir, a ficarem também curiosos, porque também eles tinham essa necessidade e essa busca interna que necessitavam de fazer neste campo específico do masculino. O masculino tem particularidades muito diferentes, algumas particularidades diferentes do que o feminino, apesar de estarmos a lidar com humanos e todos temos as mesmas feridas, as mesmas necessidades, mas o masculino tem particularidades muito específicas e foi essas que eu fui procurando dar resposta. E à medida que eu ia fazendo este caminho, cada vez mais homens me perguntavam e pediam para eu partilhar esse conhecimento, essa sabedoria. E foi assim que eu fui entrando e partilhando estes conhecimentos neste mundo do desenvolvimento pessoal e da psicologia masculina. Chegou a um ponto que senti que a minha cura também era a minha missão, porque no fundo nós partilhamos aquilo que mais necessitamos de aprender. E ao partilhar também eu crescia a uma velocidade muito maior, porque via relatos de outros homens com outros problemas, com outro passado, outra vivência, que me ajudavam a mim e em círculo a outros que também tinham essas feridas semelhantes a crescer, a maturar, a desenvolver essas necessidades. Então, resumidamente, foi assim que eu entrei no mundo masculino, com as minhas necessidades individuais a serem suprimidas por mim e começando a partilhar com os outros.
Obrigada. Então, temos aqui outra pergunta que acho que pode fazer sentido depois desta. A Paula pergunta-te como é que nós podemos facilitar a abertura dos homens, quer para a nova era, quer para o sagrado.
Ok. Paula, é uma excelente pergunta. É uma pergunta que cada vez mais tem vindo ao de cima por parte das mulheres, porque querem. As mulheres estão num caminho muito forte de desenvolvimento, de autoconhecimento, de cura. E o homem, devido ao patriarcado, devido ao machismo, ainda está muito reticente a essa velocidade, pelo menos. Mas já começam a abrir. E então, muitas mulheres têm-me perguntado como é que eu posso ajudar o meu marido, ajudar o meu filho, ajudar o meu amigo a transpor esses bloqueios e a aceitar que ele pode ser melhor, que ele pode ser um homem mais brilhante, que é, no fundo, mas tem muitas camadas, precisa de desvendar. Como é que eu posso fazer isso? E a minha resposta para ti, Paula, é, depois desta jornada toda, é com amor. E isto pode parecer assim um bocado lato, estar a falar em amor, mas no fundo é isso mesmo. Empurrando alguém que não está preparado ou que ainda não sabe se está preparado perdão, para algum novo degrau, algum novo patamar de autoconhecimento ou de cura, não vai funcionar. Empurrando, a pessoa retrai. O que eu sinto que vale a pena e tem tido os seus resultados é mesmo estar em amor, motivando, falando, expondo, pondo em cima da mesa, em verdade e em amor, o que é que está bem, o que é que pode melhorar, o que é que não está bem, havendo uma abertura em amor de nessa comunicação, de fazer com que o homem chegue ele próprio a sentir, se calhar eu posso ser mais, eu posso ser mais feliz comigo e com os outros, posso ter mais, a minha energia mais potenciada, posso ter mais força nos meus negócios, na minha relação, mais clareza, ter mais visão dos meus bloqueios emocionais e ser mais completo e feliz. E através dessa comunicação que as pessoas que estão do outro lado e que querem o melhor para esses homens, querem impulsionar esse crescimento, fazer essa comunicação, fazer essas perguntas, deixar as coisas abertas, para que através desse pequeno circo que vocês criam, o próprio homem é que vá começando a desejar e a sentir curiosidade para aderir e começar aos pouquinhos nesse caminho.
Agora a Tata pergunta, neste sistema patriarcal, como é que se encontra o equilíbrio entre o masculino e o feminino?
Tá. Eu costumo dizer sempre que os seres mais maravilhosos e mágicos do nosso planeta são as mulheres. Não deixando para trás os homens.
Obrigada pela parte que me toca.
Mas são as deusas, são as mães, são as educadoras, são as geradoras do milagre, geradoras da vida, são aquelas que têm intuição e outros sentidos que o homem não tem. São os seres mais mágicos que existem à face da Terra. E para haver esse equilíbrio, vocês já estão a fazer o que é necessário, que é dar o exemplo. Dar o exemplo em amor. Volto também outra vez a este caminho do amor, caminho do sagrado, o caminho do abraço energético que as mulheres tanto proporcionam ao homem, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua compreensão, com o seu espelhar de emoções, que realmente já está a acontecer uma diferença. O homem começa a olhar não só para os outros homens, mas principalmente para as suas mulheres, e começa a ver essas mudanças. Começa a ver mulheres mais felizes, mais completas. Mulheres que, ao contrário do homem, não têm medo de dizer: eu preciso de ajuda, eu posso ser melhor, eu quero me conhecer melhor, quero conhecer melhor o que é que não aconteceu bem lá atrás na minha linhagem, nos meus ancestrais, o que é que eu posso fazer de melhor para mim e para a minha geração. E isso é uma inspiração brutal para o homem começar a sentir que pode fazer o mesmo. E então esse equilíbrio que tu falas, Tata, é possível e já está a acontecer através da vossa intenção, da vossa abertura, da vossa, não é fragilidade, da vossa entrega ao desconhecido, é a vossa entrega ao grande mistério, com medo, mas a caminhar. E o homem, ao ver outros homens a entregar-se também e a ter resultados muito positivos nas várias áreas da sua vida, começa também a deixar cair esses véus do patriarcado e a saborear aos pouquinhos e a ver resultados na sua vida e a fazer esse tal equilíbrio que tu perguntas. Resumindo, vocês são a chave e já estão a fazer o trabalho. Portanto, é só continuar, eu farei o meu e cada homem assim o fará também.
Grande resposta.
Acho que teve lá.
Então, a Maggie pergunta: qual é que tu sentes que é a tua missão nesta vida?
Maggie, a minha missão nesta vida é ser a pessoa mais feliz e mais amorosa para comigo possível. Essa é a minha verdadeira missão. Quanto mais amoroso comigo, quanto mais verdadeiro, quanto mais feliz eu for comigo, é isso que eu vou transbordar. Nós não vamos lá fora buscar o que precisamos para dentro. Nós formulamos cá dentro o que vamos transbordar para fora. Essa é a minha verdadeira missão. Agora, o como eu estou a fazer isso, tenho várias formas. Uma delas é esta. É esta de transmitir a missão e ajudar outros homens, ajudando eles a curarem-se a si e ajudando eles também, egoisticamente, a ajudarem-me a curar a mim. E quanto mais, e através de tudo o resto, das outras coisas na minha vida, os meus negócios, as minhas empresas, a minha ligação, a minha relação com a minha mulher, com o meu filho, com a minha mãe, com todas as pessoas à minha volta, os amigos e as amigas, todas as parcelas da minha vida é um transbordo de como eu estou. E como eu estou para as coisas da minha vida, é a energia que me vai depois dar de volta para eu ter mais combustível, para eu me trabalhar mais, para transbordar mais para fora. Ok? É um caminho. É um caminho que, quando tu começas, para mim não há volta atrás, porque começas a ver os benefícios, mas é um caminho também que mete muito medo. Porque, no fundo, estás a assumir uma missão para ti, e tens de ser forte o suficiente para aguentar os dias menos bons dessa missão. Mas são nos dias menos bons dessa missão que tu vais conseguir crescer e desenvolver-te e dar saltos quânticos para ainda teres mais certeza da tua missão.
Abadu Life pergunta-te quais são as práticas possíveis para ativar o sagrado masculino em jovens.
Badu, isto é uma, esse ponto é muito, muito interessante e obrigado pela pergunta, porque é um caminho que eu tenho escrito no meu percurso para ativar. Eu sinto que, não, aliás, eu tenho certeza que a cura do mundo vem através da cura do homem. Mas há várias gerações de homens a acontecer ao mesmo tempo, neste momento. Curando os nossos anciões, ou seja, os nossos homens mais velhos, que alguns são mais difíceis que outros, já como diz o ditado, é difícil ensinar truques novos a um cão velho, mas acontecem mudanças. A grande mudança é nos jovens. E para que exista essa mudança, os anciões, ou seja, os seus pais, os seus avós masculinos, os seus representantes do masculino, têm que ter a consciência disto que eu vou falar agora, que é a abolição que aconteceu dos rituais iniciáticos masculinos. Os rituais iniciáticos masculinos eram executados nos jovens, em diferentes tribos, entre os 9 e os 14 anos, dependendo da métrica que existia dentro de cada tribo do mundo, mas eram rituais super importantes para trazer a psicologia do homem e abolir a psicologia do rapaz, do infantil. E, trazendo maior responsabilidade para essa nova etapa, não para cima do rapaz, mas para dentro do rapaz. Ele próprio é que iria assumir essa nova responsabilidade e um novo patamar de maturidade. Hoje em dia nada disso existe, pelo menos de uma forma consciente. Existem várias práticas, várias formas atuais, mas nenhuma é consciente e, não sendo consciente, também não consciencializa a mente e o espírito do rapaz que se irá tornar homem. Portanto, acontece o verdadeiro síndrome de Peter Pan, que é uma constante ainda na nossa atualidade, que é homens para sempre com mentalidade de rapaz. E, respondendo à tua pergunta, para mim, a verdadeira mudança que vai existir no mundo é os rapazes começarem a sentir-se responsáveis pela sequência de si próprios e das gerações e do desenvolvimento do mundo e da capacidade que têm de ser maturos e maduros na sua caminhada. Porque isso vai criar um efeito ripple, vai criar um efeito que vai incentivar, vai inspirar os outros à volta. Eu tenho pensado uma pequena experiência, uhum, que depois vou convidar alguns dos homens com que já têm algum trabalho feito daqui a uns tempos, os homens pais, neste momento, para trazerem os seus rapazes para um encontro de alguns dias no meio da natureza, para podermos proporcionar esses rituais iniciáticos feitos de uma versão aceitável para a atualidade e para a nossa cultura, nada como os rituais iniciáticos ancestrais, mas que trazem a mesma energia, o mesmo cariz de objetividade dessa maturação, mas com o acompanhamento dos pais. Ou seja, os pais, homens, ganham com isso, ganham a ligação com os seus filhos, uhum, e ganham os filhos, os novos homens, nessa nova caminhada. E isso, para mim, vai começar a fazer a diferença, porque os pares que ainda não tiveram essa vivência vão começar a sentir, tanto nos pais, nos outros pais, tanto nos outros rapazes, a diferença de consciência no dia a dia. Então acho que vai ser muito interessante.
Muito interessante mesmo.
Pronto, também isto é uma informação em primeira mão. Mas acho que vai ter efeitos muito bons.
Ser incrível.
Até familiares, com o próprio núcleo familiar e o núcleo de amigos. Acho que vai ter impacto muito, muito positivo.
Sem dúvida. Então, o Ricardo pergunta: qual é a pior e a melhor parte de ser homem?
É assim, não há nenhuma parte má de ser quem nós somos. Mas atualmente, se a gente olha para a atualidade, o homem tem uma característica que é menos boa, vamos lá assim dizer, que é, através destes anos todos de condicionamento patriarcal, nós não estamos tão conectados com as nossas emoções e com a nossa verdade mais espiritual. Estamos muito conectados com a nossa praticidade e com a nossa parte mais mental, como máquinas de trabalho, do que com os nossos sentimentos. E então sinto que cada vez mais os homens estão-se a abrir ao que sentem, mas ainda continua a ser uma dificuldade. E continua a causar dor, essa não abertura ao que nós sentimos. Nós sentimos coisas, igualmente como as mulheres. Mas esse fechar, esse amarfanhar, isso depois começa a ter repercussões noutros níveis. Não só práticos, a nível de trabalho, de relações, mas também a nível até físico. De doenças, sejam mais psicológicas ou mentais, sejam mesmo doenças mesmo físicas. Porque toda essa energia contida,
Essas águas paradas,
exato,
não é?
Começam a apodrecer e vai ganhar bicho e vai arrebentar mais cedo ou mais tarde por algum lado. Vê-se muito nos jovens o bullying, o extravasamento de emoções através de agressão, ou então a depressão, o ficarem encostados num canto. Atualmente, tudo isto também dos telemóveis e os jovens estarem muito enfiados, e jovens e não só, muito enfiados num mundo que tem pseudo-conteúdo, e tem as suas vantagens excelentes, mas deixam de se conectar energeticamente consigo e com os outros. Então, este fecho de emoções, este fecho de olhar para o céu, olhar para o divino, olhar para a espiritualidade, querer saber mais e desenvolver mais, penso que hoje em dia é uma parte que o homem está em carência. Partes boas. Acho que a nossa parte estratégica ou mental, a nossa força de guerreiro, de segurar as pontas e abraçar a missão, acho que é uma das mais-valias do homem. Sempre foi e sempre há de ser, e que conseguem levar avante não só a si próprio, mas também aquilo que acreditam.
Então, deixa cá ver. A Joana pergunta: como é que tu te preparaste para a paternidade?
Respirando muito. A paternidade, como é que eu me preparei? Joana, acho que não há preparação possível. Isto não é como, olha, vou às Olimpíadas e vou andar um ano a treinar isto ou aquilo, ou a correr, ou a fazer melhor. Posso dizer que ler alguns livros sobre pessoas que entendem sobre o assunto, falar com pessoas que já estão a passar ou já passaram pela experiência, sim, posso considerar uma preparação. Mas depois, na realidade, na praticidade do momento e da vida, não há nenhum guidebook que nos salve. A preparação verdadeira, e responder diretamente à pergunta que me faz, Joana, é mesmo em nós como homem, principalmente, e como futuro pai, é estarmos melhor connosco próprios, é este caminho do masculino, é este caminho do desenvolvimento pessoal, é este caminho do eu quero ser melhor para mim, porque vem aí uma nova alma, uma nova vida, e ele vai inspirar-se em mim, vai me mimicar, vai me observar e vai adquirir de mim muitas das coisas para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, se eu estiver melhor comigo, eu já estou a preparar-me para o receber e para ele se inspirar na minha caminhada. Acho que é isso.
Se pudesses voltar ao passado, mudavas alguma coisa? Pergunta ao Ricardo também.
Ricardo, diretamente, não. Redondo, não. E eu passo a explicar porquê. Porque eu estou onde estou hoje e estou muito feliz por tudo, todo o milimétrico passo que eu dei lá atrás, consciente ou inconsciente, com bons ou menos bons resultados, com... Se eu, naquele dia, tivesse, em vez de entrado no carro àquela hora, tivesse entrado uma hora depois, se calhar eu não estaria aqui hoje, passado 10 anos, não teria conhecido a Inês, não, se calhar teria tido uma... As bifurcações dos multiversos que cada mudança da ação poderia ou pode ter são infinitas. Portanto, eu não vou dizer que mudaria nada. Não, sim, eu não mudaria nada. E acho que quem quer mudar alguma coisa lá atrás está a rescindir o seu presente. Claro que muitas pessoas, eu acredito, que gostariam de mudar coisas lá atrás por razões, se calhar, muito fortes. Ou... Mas nunca te esqueças, Ricardo e toda a gente. Tu és quem és hoje por todas as escolhas e as vivências que tiveste lá atrás. E não há que ter vergonha, não há que achar que se eu tivesse mudado aquilo estaria melhor hoje. Não, apenas seria diferente. Epá, e o diferente pode ser melhor ou pior, dependendo do que é que tu sentes, o que é melhor e pior.
Uhum.
Portanto, eu aceito onde estou hoje, eu faço o melhor com o que me vem e dou graças por estar aqui e poder fazer a diferença daqui para a frente.
Yes. Quando é que vai ser o teu retiro, o teu próximo retiro para homens? Pergunta ao Bruno.
Para homens. Olha, vou fazer um retiro que, com isto do Covid, ainda não há certezas absolutas, mas espero durante este próximo mês lançar as coisas. Será em outubro. Para homens. Vai ser uma imersão poderosa, que eu não consigo fazer as coisas leves, mas com muito amor também. Ou seja, vou resgatar e vou pôr ao de cima e vou espivitar e cutucar e desafiar o teu guerreiro, o teu animal, o que tu tens lá dentro. E depois vamos observar isso com uma energia mais feminina para conseguirmos abraçar e fazer diferente nas nossas vidas. Isso vai ser interessante, vai ser uma nova versão de um que eu já fazia antes. E em novembro vou fazer um aberto a homens e mulheres, que para quem gosta de dançar, exorcizar, e para quem gosta de olhar para dentro de uma forma crua e nua, e crua e nua e crua e nua, para conseguir fazer a diferença no dia-a-dia, na praticidade, vai ter muita força. Vai ter muita força.
Portanto, isso é em novembro, não é?
Sim.
Okay.
Eu então, depois deixo tudo na minha página de Instagram.
Acho que já aqui à pergunta da Cristiana, que era sobre isso.
Ok.
E deixei aqui uma pergunta engraçada para o fim.
The best for last.
Também estou interessada na resposta.
Ui.
A Susana Fernandes pergunta: o que mais te irrita na Inês? E não vale dizer nada, pois há sempre qualquer coisa, diz ela.
Como é que ela se chama?
Susana.
Susana. O que é que me irrita na Inês? O que é que mais me irrita na Inês?
Nós queremos saber.
Agora vou ser bué guru do desenvolvimento pessoal. As coisas que mais me irritam na Inês, e em qualquer pessoa, são aquelas que mais me irritam em mim. Ok? E nós, quando estamos a dizer isso, ah, aquela pessoa, eu irrito-me com ela por causa disto e daquilo, respira fundo e olha para ti nesse aspecto. Se calhar é o teu antípoda, se calhar é o teu semelhante, mas aquilo toca-te. Mas, sendo muito direto, o que é que me toca mais? O que é que me irrita mais? Dá um segundo para escolher uma. Obstinação. Que é um dos meus maiores orgulhos e uma das minhas maiores irritações com ela. Que ela, quando mete uma coisa na cabeça, ela é taurina. Pum, 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 e vai, né, até conseguir. É lindo de se ver, mas é muito difícil de viver. Respira fundo, eu respiro fundo, dou todo o meu apoio, amor e carinho. Mas às vezes eu digo, epá, já chega. Menos. E ela diz, não, eu vou lá. Portanto, é uma bênção disfarçada de irritação, tudo ao mesmo tempo, mas que eu admiro muito e é uma grande inspiração para mim, porque eu não sou assim com tanto foco obstinado e inspiro nela para trazer um pouco para mim. Acho que é isso.
Ok, terminámos as perguntas de toda a gente.
Okay. Obrigado a todos pelas perguntas. E obrigado a ti por.
Acho que foi um grande episódio. Foram muito boas perguntas e ótimas respostas. Adorei.
Excelente. Eu gostei.
Mesmo.
Gostei.
Obrigada, meu querido.
Obrigado eu.
Por me aturares, apesar das tuas irritações, e por teres vindo aqui ao podcast partilhar um bocadinho de ti, da tua visão sobre o mundo, sobre o masculino. E quero assim desejar-te uma nova fase de trabalho no campo que tu estás agora a iniciar. Uhum. E que eu desejo que muitas, muitas, muitas pessoas possam conhecer, porque o teu valor é gigante.
Obrigado, obrigado.
Sério, e espero que este episódio possa despertar muitos homens e também muitas mulheres. Uhum. Para este caminho, né, que tem sido o nosso caminho também há muitos anos.
Uhum.
E é muito bom fazê-lo contigo.
Obrigado, amor.
Obrigada. E obrigada a vocês também aí desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio de perguntas e respostas, que foi incrível mesmo. Acho que pode ajudar muita gente e principalmente muitos homens. Então partilhem com os vossos homens, com os vossos filhos, companheiros, pais. E é isso, e vamos fazendo crescer esta rede de consciência e de despertar. Um abraço a todos e a todas e até para a semana.